Yakult de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é papo de bar.
É papo de bar.
É papo de bar.
É papo de bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é papo de bar.
É papo de bar.
É papo de bar.
É papo de bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 143, nosso esquenta de sábado à noite. Quem é novato aqui na área? Alguém aqui tá pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Papo de Bar é uma live descontraidíssima. A gente fala de psicologia, relacionamentos, habilidades sociais, reconquista, linguagem corporal. Tudo isso tomando uma bem gelada e a melhor parte, sorteando treinamento, gente. Então, ó, as duas pessoas mais participativas aqui do chat, agregando, dando o seu jeito de ajudar, sem se importar se tá falando besteira ou não, elas já estão sendo visadas aqui pelos moderadores para poder ganhar um prêmio no final da live. Então, já está valendo. E amanhã, vídeo novo, é a parte 2 da nossa minissérie dos psicopatas, que, poxa, parece que o pessoal tá gostando, então fico muito feliz com isso. E não se esqueça também que vai rolar o podcast do Papo de Bar, que aí tem no Spotify, Anchor, iTunes, tudo isso aí. Vou ver quem tá aqui na área, nossos moderadores Vinícius Santucci, Ana Cláudia e Rafa, estão aqui. Marcos Vinícius, Bia Araújo, Edmilson Correia, o Adriano Lopes, deixa eu dar moderação pra Adriana aqui. Bruna, Ricardo Terino, meu irmão, né? Juliana, Márcio Gleick, Lucas Pereira, piloto na área, que legal, cara. O cara comenta no vídeo já faz uns tempos. Kellen, Luiz Carlos, o Thiago Januário, Guga, Evelyn Oliveira, seja bem-vindo, primeira vez, Bastardo Inglório, André Regenerador, meu grande amigo, Marcos Adilho, todo mundo aí. Galera, prazer, satisfação imensa ter vocês aqui no programa. E, bom, acho que já falei o suficiente. Vamos começar a agregar valor nessa live com estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
E galera, ó, uma boa notícia é que tá cada vez mais perto de começar a nova live do Momento Mítico. O Papo de Bar vai continuar sábado à noite. E o Momento Mítico provavelmente vai ser sexta-noite. O Momento Mítico é uma live diferente. Ela não é longa que nem o Papo de Bar, mas é uma live que eu conto uma história da mitologia, aí eu comento a psicologia por trás. E eu só tô agora esperando o videomaker fazer a vinheta, porque ele tá fazendo a vinheta toda em 3D, com computação gráfica lá, tá ficando de primeira. E também, eu quero... Eu tô fazendo um e-book pra quem quiser acompanhar o Momento Mítico com um glossário dos conceitos, né? Tipo arquétipo, inconsciente coletivo, sincronicidade, regressão, progressão, todas essas coisas que eu vou ficar citando direto na live. Então, fiquem atentos que muito em breve vai estrear. Vamos lá, gente! Olá, João! Minha dúvida é sobre desenvolvimento pessoal. Desde criança, consumo muito conteúdo. Livros, filmes, séries, etc. E atualmente sou estudante de cinema. Recentemente li o livro Vida Intelectual de A.D. Certilonge, deve ser Certilonge, né? E ele fala em parte que devemos consumir apenas coisas boas que mexem com o espectador, e isso é um dilema que eu ando tendo há um tempo, pois vi críticos e diretores dizendo que é até bom ver coisas ruins, porque pode aprender algo naquela obra. Mas ultimamente não ando tendo paciência e vontade com coisas assim. Quando leio um livro ou filme e não vejo algo ali, eu costumo deixar de lado, além dos cursos e palestras de pessoas que eu sei que não são boas como dizem. O que você acha? Sou seu fã, obrigado. Pô, primeiro de tudo, eu que agradeço, né, teu... Essa essa é uma dúvida interessante, né, gente? Galera, imagina que nesse exato momento tem um leão na minha frente, tá? E eu penso assim, caraca, o leão tá na minha frente. Aí eu fechei o olho. O leão vai desaparecer da minha frente por eu estar fechando o olho pra ele? Não, né? Eu só vou estar fingindo que ele não tá na minha frente. Não vai impedir que ele me devore, que ele corra atrás de mim. Se o leão tá na minha frente, eu tenho que me conscientizar que eu tenho um leão na minha frente. Pra quê? Ou pra eu fugir, ou pra eu começar a enfiar porrada no leão. Porque é isso que muita gente recomenda quando você tá perdido na savana e o leão te encurrala. Quando você grita com ele, enfia porrada no leão, ele fica tão assustado com aquilo que ele espera que você vá recuar, que ele acaba muitas vezes indo embora. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? Você ficar fechando os olhos para as coisas ruins do mundo, ainda mais você que é um estudante de cinema, cara, não faz isso, tu vai ficar com um roteiro podre, porque você vai ficar muito poliano, você vai cegar para as coisas ruins que estão acontecendo, e aí não vai ter substância. Tudo na vida possui uma contraparte. Bom, mal, luz, sombra, riqueza, pobreza, tolerância, fascismo, tudo tem o oposto, e você tem que entender os dois lados, porque a partir desse equilíbrio dos dois lados que você adquire aquela compreensão macro que te amadurece. Então, muitas vezes, quando você só fica nessa coisa de focar no positivo, você começa a ter uma mente tendenciosa e alienada da realidade. Então, eu concordo com os outros diretores que dizem que tem que sim, não é que você tem que focar nas coisas ruins, mas você não pode assim dizer que não existem. Você tem que ter consciência de que elas existem, mas entre as ruins e as boas, você prefere focar nas boas. Mas não quer dizer que você está ignorando a presença das coisas ruins. Faz algum sentido?
Vamos lá.
Rafa falou aqui, foi que foi feito com Buda. Márcio Gleick falou que acho que deve-se consumir conteúdos bons para saber o que fazer e os ruins para aprender o que não fazer. Paulão fala que cheguei mais rápido que o Beta dando mortal triplo carpado para princesa da Disney. Bom é o mal, bom e mal fazem parte da vida, disse aqui a Bia. Um não existe sem o outro. Acredito que dosar os dois, cuidando para não pecar pelo excesso, seja o caminho para o equilíbrio. Ricardo falou Yin Yang. Sérgio Rocha falou: esse mundo funciona na base da dualidade, com certeza. Thiago falou que acho que seja extremismo bitolado uma coisa só. José falou que o negativo, as dificuldades, coisas ruins trazem aprendizados. Adalfo concorda, é bom pensar positivo, mas tem que ser realista acima de tudo. O Lucas, eu ia falar agora isso, Lucas. É a famosa positividade tóxica. Ficar vendo só o lado positivo e tapar o sol com a peneira. Pois é, quando você fica com essa positividade tóxica, você entra num estado de negação do ruim que acaba até mesmo te transformando numa pessoa irresponsável. Por exemplo, vamos supor, aqui em São Lourenço tem um fenômeno que é incrível. Agora na pandemia, mais do que nunca, mas até antes da pandemia isso já acontecia. Todo comércio que abre aqui em São Lourenço, quase de 100% dos comércios que abrem aqui, 80% fecham até o terceiro mês. E por que isso? Porque muitos desses empresários não fazem um estudo de mercado. Por exemplo, o cara quer abrir uma loja de suplemento aqui em São Lourenço. Cara, hoje em dia, a internet tá tão vantajosa para comprar suplemento que essas lojas dificilmente estão prosperando. Outra coisa, quero abrir uma padaria gourmet em São Lourenço. Aí esquece que o povo aqui não tem muito dinheiro. Aí bota um preço lá em cima para as paradas da padaria, ninguém compra e depois fecha. Então, assim, o que seria uma positividade tóxica? Isso é um exemplo. Você vai abrir um negócio, sem você fazer uma pesquisa se aquele negócio seria necessário ou não na cidade, e só dizendo, não, eu vou abrir. Não, mas você já fez pesquisa? Ah, pra que pesquisar? Vai dar certo, já deu certo. Para de pensar negativo. Ah, você tem que deixar de ser negativo, dizer que não vai dar certo. Vai dar certo, pensamento positivo. Não, gente, isso aí é responsabilidade, entendeu? O piloto falou que, vixe, igual a minha cidade, o pior, bem no centro da cidade, começa, não dura 3 meses, bem isso. O José Dias falou, empreender em um lugar é fácil, com certeza. Sérgio Rocha falou, pesquisa de mercado é o básico. Pois é, e mais uma coisa, não é porque não tem na tua cidade que vai vingar. Por exemplo, gente, eu adoro figuras de ação. Eu adoro aquelas lojinhas de nerd que tem muito em São Paulo, lá na Liberdade, o Limited Edition. Não sei se alguém de vocês conhece de São Paulo, conhece Limited Edition. Eu adoro loja nerd. São Paulo é uma cidade cheia de tribos. Tem bastante gente que frequenta essas lojas. São Lourenço não tem loja nerd, de bonequinho, essas coisas. Cara, eu adoro isso. Mas se eu inaugurasse uma loja dessa aqui, eu ia fechar no mês seguinte. Porque não tem público suficiente pra sustentar uma loja dessa. Não é porque não tem que vai dar certo, entende? Guga fala aqui, o cara se torna tão bitolado que esquece de ser realista. Certeza. Thiago falou que não dá pra negar que os riscos existem, é estar atento a eles. Mas é isso, espero ter ajudado aí com esse insight, tá? E vamos lá pro próximo estudo de caso. Olá, João, boa noite. Minha dúvida é, será que estou num relacionamento de rebote? Estou namorando há um ano, sei que já é muito tempo, mas gostaria de saber se pelo menos já fui trouxa e agora ela gosta de mim. Ou se ainda estou sendo usado. Bom, eu e ela éramos apenas ficantes e ela nunca me levava a sério. Sempre era fria e pouco carinhosa. Ela não gostava mesmo de mim, sendo sincero. Ela gostava era do ex-ficante dela, que agora namora há um ano também. Na época, ele começou a namorar do nada e ela ficou com depressão vários dias. Eu fiquei na minha. E ela espontaneamente começou a ficar meiga comigo, ainda fria, mas melhorou. Eu esperei uma semana pra pedi-la em namoro, ela aceitou. Porém, não quis colocar relacionamento sério no Facebook e até hoje, um ano, botou 3 fotos comigo no story. Só posta foto sozinha. Esse fato que me deixa intrigado mesmo gostando dela. E aí, João? Ela ainda me usa? Se acomodou ou é cisma? Obrigado. Olha, relacionamento rebote eu já descartaria a possibilidade. Porque geralmente relacionamento rebote é uma coisa que não passa de uns 3 meses. É muito rápido pro cérebro se conscientizar e voltar atrás. Então assim, rebote eu descartaria, tá? Agora, uma coisa que você não me falou. Como que ela era com o ex dela? Ela era de também de ficar na moita, de não divulgar as coisas, de ficar... Enfim, ela também era mais reservada? Que nós temos que analisar. Eu fico meio que sem saber o que te dizer, porque eu não sei como é que era ela com o ex dela. Eu não sou muito de ficar divulgando coisa também do meu relacionamento na internet. Não quer dizer que eu não ame minha esposa. Mas uma coisa é certa. Casal que resolve ficar mais reservado, que não fica se expondo, a tendência é que dê mais certo. Ele dura mais o relacionamento. Então é justamente pra evitar exposição e tudo, e pra manter uma certa qualidade do relacionamento, que a gente não divulga muita coisa. Tem uma foto ou outra nossa, mas eu também posto foto sozinha e tal. Então a gente tem que entender a intenção dela. Mas pra gente saber o que tá acontecendo, a gente tem que ver como é que era a postura dela com o ex, pra saber se ela tá te usando ou não. Parece que tá, mas se eu te disser que eu tenho certeza que sim, eu estaria mentindo. Porque você vê, ela não gostava de você, mas até aí, tem muito relacionamento que no começo a pessoa é muito arredia, mas aos poucos as defesas vão caindo. Aliás, esse é o melhor tipo de relacionamento, porque relacionamento que a pessoa já começa com tudo, com toda a intensidade, cara, a probabilidade de negócio dar errado é muito grande, tá? Então, quando a pessoa permite dar um tempo ao tempo, é até legal, porque é mais sincero. Mas aí tem aquele nexo, mas aí o ex começou a namorar, ela ficou deprê, depois de um tempo ela voltou meiga. Então, assim, tá tão ambíguo esse problema. Seria como você mandar mais um follow-up desse estudo de casos? Vê o que o pessoal tá falando aqui. Ricardo falou, tá de tabela. Rafa falou, tem que ter equilíbrio na exposição. A Ana fez uma pergunta importante. As pessoas sabem que vocês estão namorando? Se ninguém sabe, isso é interessante. Quando a pessoa não divulga na internet, é uma coisa. Agora, quando ela não quer nem divulgar que vocês estão namorando, aí temos um problema. Bianca, será que ela ficou com ele pra não ficar pra trás em relação ao ex? É uma possibilidade. Por isso que eu perguntei pra ele se ele teria como falar como é que era a postura dela com o ex. Fica muito difícil de saber. Tem muita gente que é assim, mas que não é por causa de um rebote. Bia falou aqui, mas eu estou namorando e ela nem mudou o status. Tem gente que não gosta de mudar pra evitar conversinha, mal olhado. Às vezes, é o seguinte, ela tava namorando o ex dela e agora tá namorando o outro. E de repente, ela recebeu tanto comentário, tanta mensagem no inbox por ela ter ficado solteira da vez anterior, que ela pensou, é melhor nem na próxima vez eu botar relacionamento. Às vezes a gente muda de postura porque a gente sabe as consequências que tem quando a gente fica tirando e botando esse tipo de status. Edmilson, pode ser narcisista? Bom, começou a virose, ó. Pílulas, quem viu isso no vídeo que eu falei dos psicopatas? Narcisismo virou a virose da psicologia, né? Qualquer comportamento tóxico é narcisismo. Cara, pra gente saber se é narcisismo, tem que ter muitas outras coisas correlacionando. Não me parece ser narcisismo, não. Leonardo Costa fala que ela quer comer quieta. Pode ser. Gente, olha só, o problema tá vago. Infelizmente, ele tá vago. E é difícil dar uma orientação quando ele tá vago desse jeito. Então, assim, eu tô tentando ver os dois lados e você tem que me mandar um follow-up dizendo, e aí, como é que era antes? Mais detalhes. Eduardo fala aqui, eu sou assim, não assumo namoro nem se perguntarem eu nego. José fala aqui, relacionamento sério não dá pra brincar de colocar e tirar no Facebook. Pois é. O Márcio fala aqui, será que ela tá usando ele pra causar no namorado enquanto ela espera? Cara, se ele falasse, tô namorando ela 3 meses, se acontecer 3 meses, eu até te daria razão, mas 1 ano, ninguém consegue manter por 1 ano esse tipo de mindset, esse frame, né? Complicado. Mas é isso, espero que a gente possa ter ajudado ele, né, na medida do possível, porque realmente ficou um pouco vago, temos que ter mais informações. É aquele negócio, parece que ela tá com o pé atrás, mas não necessariamente não porque ela não gosta de você, é porque ela tá aqui de repente com alguns traumas, algumas coisas do relacionamento anterior que ela não quer repetir, teve certas coisas aí que aconteceram, mas você tem que me dar mais informações, beleza? Galera, vamos descontrair um pouquinho com a porta secreta, vamos lá?
Boa hora da gente abrir a porta secreta, funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das 3 portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. Mas uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá, gente. Valendo a palavra do dia. Existem 3 meninas superpoderosas. Uma é a lindinha, uma é a florzinha. Qual é a terceira? Opa! Pra mim, primeiro que apareceu aqui foi o José Dias. José Dias, tá na área? Responde aí. Opa! José Dias, meus parabéns, tá participando da Porta Secreta. Vamos lá. Música de suspense, magolada. Vamos lá, José, só pra recapitular, é a coisa mais simples, tem 3 portinhas aqui, a laranja, a verde e a azul, uma delas tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção, outra delas tem um treinamento meu qualquer, aleatório, não negociável. O que quer dizer que é não negociável? Se você ganhar e não tiver, pode ficar com ele, se você já tiver, você pode doar pra alguém que esteja precisando. Ou então você pode usar para apostar e continuar jogando. E aí você tenta alguma das outras 2 portas que sobraram para ver se você ganha tudo. E a terceira porta é a nossa funcionária do ano. A nossa funcionária fantasma. Né? Só não pega mal porque eu não sou político. Tô é funcionário fantasma aqui. Mas então, José, você já falou verde aqui, né? O José não gosta de perder tempo. Gostei dele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Oi, José!
E agora, José? A festa acabou, a luz apagou.
Você tem certeza, José, que essa verde que você quer abrir é a sua última chance? Tem certeza? Pelo visto, só tô esperando ele confirmar. É agora, Mia. Certeza. Seja o que Deus quiser. Então vamos lá. Força aí. Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Abrindo a porta verde.
E agora, José.
Pô, que pena, José. Caramba, cara. Mas, bicho, primeiro de tudo, obrigado pela participação. Segundo, ainda existe uma chance de você ganhar um prêmio. Se você continuar contribuindo aqui no chat e ajudando, pode ser que você leve um prêmio no final. Aconteceu no Papo de Bar passado. O cara perdeu na Porta Secreta, acho que foi o Leonardo, se não me engano. E depois ele ganhou no prêmio. Mas, cara, parabéns pela iniciativa, pela coragem por ter participado. Valeu mesmo, José. Seu nome ficará marcado aqui na história do Papo de Bar. Beleza? beleza? Vamos lá, gente, pra roda de amigos.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas pra responder. Nem sempre dá pra dar atenção pra todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Vamos lá! Ó, essas são as perguntas que já foram excessivamente exploradas aqui no Papo de Bar, que eu não respondo e não é nada pessoal com vocês, beleza? Só pra recapitular aí. E vamos que vamos. Vamos pro Francisco Assis. Cara, eu gosto do Francisco, que ele sempre tá no Papo de Bar e ele sempre pergunta. Ele sempre tem alguma pergunta interessante. Francisco, meus parabéns, cara. Na boa. João, o argumento que nós somos seres interesseiros é válido? Cara, eu acho que é inevitável que o nosso... Tirando família, eu acho inevitável que o nosso primeiro contato com outra pessoa não seja movido por algum interesse. É claro que depois desse contato movido a interesse pode surgir uma amizade e que a amizade provavelmente transcenda o interesse. Mas o começo é sempre interesse. Então existe um certo fundamento de verdade, sim. A Bia perguntou se é normal ter medo de fantasmas. Normal é, mas eu teria muito mais medo dos vivos. Lucas Pereira perguntou: João, uma pessoa que tem crise de ansiedade consegue passar por esse momento da pandemia, que tem que ficar em isolamento sem ter contato social com as pessoas, amigo, família? Olha, consegue. Mas eu recomendaria fortemente se consultar com um psiquiatra pra ver se de repente não tem que tomar alguma coisa pra ajudar. Porque não tô dizendo que sozinho é impossível você segurar a pemba, mas nem sempre você resolve a ansiedade com exercícios de respiração, hipnose, mudanças de hábito. Existem momentos que a ansiedade ela atinge um ponto neurofisiológico e você tem que tomar algum ansiolítico durante algum tempo para você poder regular os teus neurotransmissores e regular o teu limiar de ação do sistema nervoso. A ansiedade é uma sensação constante de ameaça. O que que diferencia medo de ansiedade? Medo é o que você sente de uma ameaça no presente, que está na tua frente. Ansiedade é um medo que você tem de alguma coisa que pode acontecer no futuro, mas que não está acontecendo. A ansiedade é sempre algo irreal, que não está acontecendo contigo. Você sempre fica pensando no pior que pode acontecer e sempre o pior panorama possível. Obviamente, a solução da ansiedade, botando em termos extremamente simples, é você viver o presente. Agora, qualquer pessoa ansiosa aqui no chat vai dizer: poxa, João, mas isso na prática é difícil, né? É muito difícil. Eu entendo perfeitamente. É um exercício. E mais uma coisa, devido ao modo que o mundo tá hoje em dia, que nós hoje em dia estamos num mundo que a religião virou coisa esotérica, as pessoas acham bobeira, e todo mundo só quer saber de ciência e tecnologia. E a ansiedade, essa coisa da religião, não tô dizendo religião como tá hoje em dia, porque hoje em dia religião virou um empreendimento. Religião, eu digo a tua parte espiritual, aquela coisa da tua essência. Tipo, você fazer algo maior do que você, deixar teu nome no mundo, você aprofundar suas conexões com a pessoa. Quando o ser humano tinha mais conexão com essa parte religiosa dele, ele enxergava a vida dele como se fosse uma narrativa. Ou seja, eu posso estar ansioso agora, mas eu sei que vai ficar tudo bem. Porque sempre vai... Tem uma continuidade. Hoje em dia, as pessoas não sabem o dia de amanhã. As pessoas estão muito imediatistas. Estão muito hedonistas, só querem saber de prazeres imediatos, não conseguem segurar para ter recompensa de médio e longo prazo, só querem coisas pro agora. E então a ansiedade virou um problema, inclusive por causa da perda de espiritualidade. Então, quem aqui é ansioso, mas tem uma certa mente aberta pro lado espiritual, não tô dizendo espiritismo, tá, gente? Falando lado espiritual. Pode ser estudar budismo, filosofia tolteca, as leis herméticas, qualquer qualquer coisa que seja maior que a ciência e a tecnologia diferente, que trabalhe a sua essência sem ser a parte objetiva, cara, isso costuma fazer milagres pela ansiedade. Só subir um pouquinho aqui, que poxa, eu fiquei aqui. Elda perguntou, João, macho beta vira alfa? Poder virar ele pode, mas na verdade, Elda, eu vou dizer uma coisa. Beta e alfa não são estados finais, são processos. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos que você tá beta, existem momentos que você tá alfa, e eles vão se alternando. A vida é muito complexa para você ser alfa o tempo inteiro. Obviamente, à medida que você estuda controle emocional, controle da mente, e você desenvolve resiliência, a tendência é que você tenha mais momentos beta, mais momentos alfa do que momentos beta. Mas é inevitável você ter momentos beta na vida. E você não deve se martirizar por esses momentos beta, porque faz parte, se perdoa e pensa, cara, acontece, tá? O grande problema é quando o cara enxerga isso como um fim. Porque aí, o dia que ele começa a ter muita atitude alfa, ele chega ao ponto que fala, eu sou alfa, e o dia que ele tiver uma atitude beta, ele vai se sentir uma fraude, uma farsa. Tem que se perdoar por esse momento. O Márcio Gleick fala aqui, João, você concorda com Paulo Freire quando ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor? Cara, isso tem um fundamento de verdade. Eu até vi na faculdade a respeito disso. Que muitas vezes o modelo tradicional de aprendizagem, ele simplesmente bota o diploma como se fosse um status de dominação. Quem tem diploma, logo tem domínio sobre quem não tem. É essa mais ou menos a premissa. Então isso abre sim uma porta para você ser mais opressor. Por quê? Porque esse modelo antigo de educação, ele é muito engessado, com coisas muito restritas. E também tem um outro modelo que é o behaviorista, que também, sabe, é muita coisa que fica engessando o teu comportamento. Quando fala libertador, era para você ter senso crítico. Mas isso na teoria é muito legal, mas na prática, você vê que tem muito sistema de educação que fala que tá ensinando a ter senso crítico e, na verdade, tá doutrinando a pessoa para ser uma fascista, sabe? Eu tô querendo fazer um vídeo chamado Por que que hoje em dia tá tão fácil a gente ser hipócrita? A gente, não tô falando que eu não sou, não. A gente se pega sendo hipócrita várias vezes. Quando a gente menos percebe, tá tendo atitudes que não condizem com aquilo que a gente prega. E eu tô estudando esse fenômeno porque tá acontecendo muito, gente. Tá acontecendo demais. Tem muita gente que prega uma coisa, mas faz exatamente o contrário e não percebe. Isso aí a gente chama de dissonância cognitiva. E tem que ter muita autoconsciência. Piloto perguntou, João, o que você achou da polêmica do Alpha Spirit que surtou numa live ao ser chamado de beta? Ele surtou ao ponto de falar palavras de baixo calão, gostaria de saber a sua opinião, obrigado. Eu vi, né, ele até tirou a camisa, olha esse shape aqui. Gente, quando você se posiciona como um coach de estado alfa, você tem que ter consciência de que você vai ser testado. Todo mundo vai querer te testar pra saber se você é alfa. E, se você for reativo, cara, a credibilidade vai água abaixo, né? Às vezes, não é que ele tenha sido beta. Às vezes é que ele tem uma concepção errada do que é ser alfa. Quando ele falou do shape e tudo, gente, quanto beta forte tem por aí, né? Na verdade, uma coisa que o... Caraca, esqueci agora. Acho que é David Chan, um psicólogo, um PhD que já foi da comunidade PUA. Se você analisar do ponto de vista da psicologia evolucionista, os betas já superaram os alfas. Porque o que define um ser humano alfa na psicologia evolucionista é você casar e ter filho. E quanto cara, como diz o Bruno Giglio, com perdão da expressão, pau mole, que já é pai, que tem esposa, tem filho. Pô, se você tem filho, você já me passou na hierarquia. Eu já sou um beta em comparação a você. Por isso que eu falo, a gente não pode ficar preso em conceito engessado. A gente tem que encarar alfa e beta como um processo. Hoje posso estar alfa, amanhã posso estar beta. E aí a grande meta é você fazer por onde ter mais momentos alfa, mas sem esquecer que é inevitável você ter alguns momentos beta. Que a vida é complicada e nem sempre você vai estar 100% forte pra isso. Metal falou, João, mas você não acha que os conceitos de alfa e beta são muito simplistas e reducionistas? Eles são simplistas e reducionistas porque os gurus resolveram fazer assim, que é muito mais complexo do que a gente pensa, e concordo plenamente contigo. Eu já fui um bitolado desse. Cara, dá até vergonha de eu lembrar do meu passado. Tiago pergunta aqui, ó, alguém que bate a cabeça forte quando criança pode vir a se tornar um psicopata devido a possíveis lesões no cérebro? Eu não vou te dizer com toda certeza que sim, mas existe sim uma possibilidade. Existe um estudo de caso muito famoso da psicologia, esqueci o nome da pessoa agora, que era um cara que trabalhava numa mina, era um mineiro, não mineiro de Minas Gerais, trabalhava em mina. E teve um dia que ele tava perto de um monte de pedra que ia explodir, e aí alguém acionou o explosivo, e ele não conseguiu sair a tempo, aí uma barra de ferro atravessou a cabeça dele. E ele não morreu. Foi um milagre, mas ele sobreviveu. Tiraram a barra de ferro que tinha atravessado, e teve alta do hospital, só que o pessoal começou a perceber o seguinte: ele virou um cara extremamente irritado, agressivo, infantil, sem noção, e hoje as pessoas, os cientistas sabem por quê. Porque o ferrinho, ele perfurou exatamente a área do neocórtex, que é aquela área responsável pelas funções executivas de criatividade, planejamento, pensamento de longo prazo, controle inibitório. Então ele perdeu o córtex pré-frontal e virou uma pessoa regulada pelo sistema límbico. Não chegou a virar um assassino, mas virou uma pessoa infantilizada. Então existe sim a possibilidade de uma lesão, não que ela vá provocar psicopatia, mas se você já tinha uma predisposição e só estava faltando, de repente, alterar essa área para ela desenvolver, aí pode acontecer, entendeu? Phineas Gage, exatamente, obrigado Vinícius. É um caso muito famoso isso, né? Márcio Henrique fala aqui: João, sugira formas de eu provar pra minha namorada online que eu sou fiel e sério com ela. Cara, se você tá fazendo a tua parte, não tá fazendo besteira, ela tem que acreditar em você. Porque numa dessa, o que acontece? Você tá com a consciência tranquila, ela não acredita. Aí você começa a ficar... Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ficar preocupado com toda e qualquer interpretação que ela pode ter sobre você. Por exemplo, se você postar uma foto e uma colega sua do trabalho, ou da faculdade, ou do colégio curtir, ela já vai achar que você tá de caso com ela. Então, esse é o tipo de coisa que é o mindset, é o seguinte: olha, eu não estou fazendo nada, você tem que acreditar. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Ah, então vou te deixar. Olha, não é o que eu queria, mas também não vou ficar agora correndo atrás de você e fazendo coisas que não sou eu pra te provar que eu sou fiel. A minha consciência tá tranquila. Tem vezes, cara, que você tem que blefar e tem que estar disposto a perder. Porque se você cair nesse joguinho de ficar provando direto que você é fiel, isso pode escalar pra outras coisas, entende?
Deixa eu ver...
José fala: essas pessoas que desconfiam muito normalmente são as que traem. Isso tem um fundamento de verdade sim, por causa da projeção psicológica. Tipo, a pessoa trai e por ela tá traindo, ela já fica na cabeça dela com medo que devolva. E esse medo de devolver acaba virando um comportamento paranoico. Tipo, tudo ela começa a interpretar como segundas intenções. Opa, Ricardo, obrigado, hein, cara. Pra serva, dá a dica de um bom livro. Cara, um bom livro. Vamos lá, tô aqui olhando pra minha estante. Uma dica de um bom livro. Ah, cara, você me pegou. Ah, tem um interessante aqui. Eu já falei sobre ele aqui, mas tem muita gente que não viu esse papo de bar falar de novo. Psicologia do Cotidiano. São vários textos, você pode ler um por noite, que fala sobre várias coisas do dia a dia, por que que a gente faz isso, por que que a gente faz aquilo, por que que a gente pensa assim, assado. Você entende melhor o funcionamento da mente humana com isso aqui. É uma linguagem super acessível para as pessoas, não é caro, é literatura brasileira de qualidade. Então, tá aí a dica. Luiz Guilherme fala aqui: João, DSM-5 pode ser estudado por um leigo ou é melhor as pesquisas científicas atuais? Cara, você pode perfeitamente estudar o DSM-5 sendo leigo. O único perigo é o seguinte: é você começar a fazer diagnósticos das pessoas sem você ter o aparato para isso. O que acontece? Por mais que o DSM exista para orientar a gente tem que aplicar testes e avaliações nas pessoas para comprovar se aquilo é verdade. E tem muita gente que é o seguinte: ela lê o DSM e já fica com certeza que alguém tem um diagnóstico X e faz um diagnóstico irresponsável. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu falei no vídeo anterior que hoje em dia o narcisismo é a virose da psicologia. E uma coisa que tá me preocupando é que as pessoas estão acusando tanto umas às outras de ser narcisista que, cara, o dia que alguém resolver botar isso na justiça, processar, ela vai ganhar. Porque é muito grave acusar alguém de ser narcisista. Isso é uma coisa que mancha a tua reputação social. Então, cuidado com quem você chama de narcisista, porque pode dar ruim pra você. O Joasp perguntou se a desconfiança pode ser ocasionada por trauma já vivido. Cara, pode ser ocasionado, mas existe uma coisa na psicologia que a gente fala muito. Não é porque é normal porque é bom, tá? Tem coisas que são normais, mas não é porque é normal que quer dizer que é bom. Desconfiança é de quem é traumatizado é normal, mas não é bom. Porque você acaba descontando no justo os pecados do pecador. Isso não é legal. Então, se você tem trauma e tudo, você tem que procurar um tratamento. Eu até fiz um vídeo recente sobre isso. O problema de namorar gente traumatizada. Bianca fala aqui, João, me dá dica pro primeiro encontro e também me oriente sobre devo me entrosar com os conhecidos dele ou sair só ele e eu pra um lugar onde não nos tire aquela vibe. Se tratando de primeiro encontro, eu sempre recomendo que o primeiro encontro seja pessoal. Você e ele num barzinho, claro que agora nessa época, né? Eu moro em Minas, gente, aqui tá em lockdown, né? Então, mas eu recomendo que o primeiro encontro seja pessoal. E conhecer amigos e tudo é melhor pro, né, nem pro segundo, pro terceiro, quarto encontro, porque você ter o primeiro encontro já na presença de amigos, cara, isso pode deixar você intimidado. Você não pode ser assim 100% você na hora, tá? Mas o que eu recomendo é você descontrair com o cara. Uma coisa que eu sempre fazia quando eu ia encontrar alguém pela primeira vez, é usar a própria situação do encontro ao meu favor pra começar a conversa. Do tipo, opa, tudo bem? Caraca, né? Que esquisito, a gente se conversou e a gente se encontrando agora. Dá uma sensação, né, estranha. Pô, será que a conversa vai render direito e tal? Pô, senta aí. Você já encontrou alguém na internet? Cara, vou te contar uma história. Minha mãe uma vez encontrou um cara da internet e no final do encontro o cara falou pra ela assim, olha, gostei muito de você. Vou te dar uma planta carnívora de presente no próximo encontro. Já aconteceu alguma coisa bizarra contigo? Usa o momento pra você descontrair e a pessoa começar a conversa. E aquilo vai enganchar uma coisa na outra. Não fica preocupado de, como é que foi sua semana? Então quer dizer que você gosta de surfar, né? Não, fala da vida. A Paula falou que adorou minha caneca medieval. Guga falou aqui, quando eu crio uma máscara de quem eu quero ser e depois de muito tempo fingindo isso, quando a máscara se torna meu estado natural, significa que eu criei um novo eu? Então, Guga, o que vai definir a tua transformação é se essa tua máscara também te ajustou por dentro. Porque tem muita gente que só muda por fora, mas por dentro ela continua cheia de insegurança. Mas, João, como é que eu sei se eu mudei por dentro ou se eu só mudei por fora? Muito fácil mesmo. Você fica preocupado com a imagem que você passa para as pessoas? Você fica preocupado de agradar, de fazer as pessoas perceberem aquela imagem que você quer passar? Porque se você está preocupado com a maneira que os outros percebem, quer dizer que você só mudou por fora. Você conseguiu criar uma fachada de sucesso, mas por dentro você continua assustado, você continua com medo e tem que trabalhar isso. O pessoal aqui tá falando de desconfiança aqui no chat, né? Gente, existem alguns psicólogos que consideram a desconfiança uma forma de agressão passiva. Porque quando você é cronicamente desconfiado de alguém que só quer o teu bem, isso de uma certa maneira é uma tortura pra pessoa. Ela sofre com isso. Então, dependendo do caso, é até um ato de agressão passiva. Se preocupar com a imagem externa é autoestima? Não. Autoestima vem de dentro pra fora. Guga falou aqui, me sinto assim no interno também, João, mas o garoto antigo sempre volta pra me atormentar. Cara, quanto mais você negar esse garoto antigo, mais ele vai te atormentar. Você tem que ver o antigo Guga como um amigo seu. Sabe aquele amigo que já sabe tudo que não deve ser feito e tá sempre te aconselhando? Pô, Guga, não faz isso. Já aconteceu comigo no passado e não foi legal, tá? Então, pô, fica aí a dica pra você. Usa ele como um amigo, não como um inimigo. Raul perguntou se agressão passiva é grave. É grave pelo seguinte, porque a agressão passiva, ela sempre dá um precedente pro agressor pra fugir pela tangente. O que é agressão passiva? É quando você não consegue confrontar a pessoa diretamente e você desenvolve formas indiretas de fazer mal a ela. Ironia, sarcasmo, vitimismo, atrasos, esquecimentos, protelar, desconfiança crônica, cantarolar, tudo que possa deixar a pessoa, tudo que é ambíguo. Então, por exemplo, você fez uma ironia com alguém. Aí a pessoa percebeu a ironia. Você sempre pode falar, cara, que isso, tava brincando contigo. Esse que é o problema da agressão passiva. A pessoa que aplica sempre tem uma desculpa pra fugir pela tangente e se fazer de vítima. O Eduardo perguntou aqui, João, você tem um sotaque diferente, você é carioca? Na verdade, cara, eu sou português. Eu nasci em Lisboa, eu vim pro Brasil em 1993, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu mudei o meu sotaque muito rápido, porque eu sofria muito bullying por causa do português de Portugal. Então, eu tava conversando isso ontem com a minha esposa e com o meu primo. Quem é aqui de Minas percebe que eu tenho sotaque carioca, mas quem é do Rio olha pra mim, pô, você tem um sotaque meio que diferente. De onde você é? Não é 100% carioca. Tem um pouquinho de sotaque português. Mas só quem conhece Portugal que percebe quando eu dou os deslizes de sotaque português. Metal pergunta aqui, João, você acha que o xingamento é justificável quando alguém avilta contra a sua dignidade? Cara, no Código Penal tem uma coisa dessas, né? Se alguém te insulta e você teve a retaliação, já até tira o... É considerado legítima defesa, já até tira o negócio de você processar por calúnia, difamação. Não sei. Advogados me corrijam, tá? Porque eu não sou advogado. Advogado. Alguma coisa assim.
Bionquim, cara, pergunta.
A Bia falou aqui, se você finge ser o que não é, pode ser que você não goste de ser verdadeiro eu. Sabe uma coisa que evidencia muito isso? Fofoca. A fofoca só é perdoável em duas situações. Quando ela é pro benefício de quem tá escutando a fofoca, ou seja, é alguma história envolvendo a pessoa, ou quando ela é pro benefício de quem tá sendo falado. Pra benefício. Quando não tem benefício pra quem tá sendo falado e nem pra pessoa que tá recebendo, a fofoca é tóxico. Então muita gente fofoqueira faz fofoca pra poder tirar o foco da própria vida. Porque se ela parar pra refletir sobre a vida dela, ela cai em depressão. Então é muito mais fácil que focar na vida dos outros. Adalto perguntou, o que você acha de cumprimentar todas as pessoas nos ambientes sociais, mesmo algumas não tendo essa mesma consideração? Cumprimento mesmo assim ou já tá sendo investimento demais em quem não merece? Cara, isso é considerado um aquecimento social. Você só tem a ganhar. Não considera isso, tô investindo mal. Pensa do ponto de visto da calibragem social. Quanto mais gente você fala e você fica à vontade, mais você fica espontâneo na hora de conversar. Rodrigo Souza perguntou o que eu acho do Allan Kardec. Cara, durante muito tempo eu só fui espírita, né? Eu gosto das obras, mas eu gosto também, por exemplo, do Divaldo Franco. Mas eu não fico só no espiritismo, eu estudo tudo que é religião, né? Eu gosto de ficar com a visão macro. Francisco falou, jornalismo virou fofoca? Cara, mais do que fofoca. Virou até caça-níquel, né? Cara, eu vejo isso até por causa desses sites nerds. O Peter Jordan, por exemplo. Cara, o Peter Jordan, ele tem o Ei Nerd, né? Eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele sensacional. Mas ele tem uma coisa muito engraçada. O que que acontece? O Peter posta vídeo todo dia, né? Então, tudo que é rumor, ele pega e faz um vídeo. E ele sempre bota. Bomba! É possível que o Ben Affleck volte pra ser o Batman, cara? Meu irmão, cara, será que é verdade? Segundo uma fonte importante lá da DC, Ben Affleck esteve conversando com ele virar o Batman. Cara, se isso for verdade, eu vou ficar muito bolado, porque o Robert Pattinson acabou de fazer um filme e agora o cara tá voltando. Sei lá, será que é verdade? Sei não, né? De repente não é. Ou será que é? Sei lá, curte aí. Ei, nerd, Trunks.
Tá. Vamos ver aqui.
Aqui é. Fala, nerd, Trunks. Peter aqui. Clickbait na veia, exatamente isso, né? E quando não tem nenhum rumor pra falar, aí ele fica assim. Ok, hoje eu vou falar quem que venceria. Se é o Goku ou se é a Mary Jane numa luta. Quem será que vence? Vamos ver, roda! Tan, 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 tan. Até o cachorro começou a comentar. Gente, fala do Ei Nerd, até cachorro começa a dar opinião. Olha isso. Eu gosto do Peter, cara. O cara é um excelente empresário, carismático e também é um ótimo cantor.
Só subir um quê?
José Dias falou aqui, essa agressão passiva acontece muito na escola quando fazem bullying com alguém, justificam dizendo que a vítima não sabe brincar. Isso é um começo de agressão passiva mesmo.
Vinícius perguntou aqui, pegando o gancho na pergunta da criança interior, João. Você conhece ou gosta de análise transacional? Trabalha as figuras interiores do pai, do adulto, da criança?
Você tá falando do Games People Play, né? Do Eric Byrne. Eu acho interessante a abordagem dele. Pro entendimento das interações sociais, cara, você até me lembrou uma coisa, faz muito tempo que eu não vi esse livro, vou até rever, que eu acho muito interessante mesmo. Esse livro, ele é atemporal. O Thiago falou que pouca gente sabe que ele manda bem no violão. Pô, o cara fundou o Cifras, né? Não, e o cara fundou aquele canal 10 de negócios e menos de um mês já tinha 1 milhão de assinantes. Aquele cara, tudo que ele toca vira ouro, né? Pô, ô, gente, tinha que ter uma live com o Peter Jordan, né? Poxa, ô Peter, tá ligado, hein? Galera, fala lá no Peter. Vou fazer uma live com o João Abrantes. Ô, Peter, vamos fazer uma live, cara. Falar de nerdice, desenvolvimento pessoal sendo nerd. Cara, ia ser do caramba.
voltar pra mim.
Adalto, você mora em que cidade de Minas Gerais? São Lourenço.
Sul de Minas Gerais.
E... Thiago Janário fala que tem pessoas que acusam outras de narcisismo só porque lê um único texto. Cara, é o que mais tem. Até porque, quando a gente estuda psicodiagnóstico, que a gente aprende, nunca se deve diagnosticar alguém apenas clinicamente. Tem que ter a parte da testagem. Mas, cara, o pessoal que faz esses artigos, eles não dão esse aviso. Aí a pessoa já sai diagnosticando. Quando eu fiz do psicopata, cara, o do psicopata, eu passei 5 minutos enrolando até começar. Que era tanto aviso que eu tinha que dar. Olha, não é pra diagnosticar ninguém, não é pra fazer isso, aquilo. Era minha obrigação falar isso, sabe? Anderson fala aqui, João, você aceitaria no podcast do Vitor Santos? Lógico que aceitaria, sabe? Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo uma era que a linguagem corporal está sendo confundida com a fisiognomia. Fisiognomia é o corpo explica. Fisiognomia é uma área que é considerada pseudociência e já foi desmentida há muito tempo. Tem até um estudo sobre isso e tal do... acho que é Alexander Todorov falando sobre isso. O que acontece? Depois que surgiu esse negócio de corpo explica, muita gente apareceu dos meus anúncios de Facebook de linguagem corporal dizendo que é charlatanismo, sei lá o que, por causa do corpo explica. E não tem nada a ver. Eu gostaria muito de fazer uma live com o Vitor explicando o lado científico da linguagem corporal e onde que ela é diferente da fisiognomia. Eu acho que é o tipo de causa que duas pessoas da mesma área podem se unir para poder defender. Bianca falou, João, qual a origem das falácias? Não existe uma origem, sabe? A partir do momento que você tem inteligência, você já tá propenso a criar uma falácia. São distorções de raciocínio. Sérgio fala que Vitor Santos é fera, seria uma super live. Cara, eu gosto muito dele. O cara tem uma habilidade pra ler microexpressões assim, sem igual. Muito boa. O Márcio perguntou se eu concordo com a teoria do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Não conheço essa teoria. Leonardo perguntou, pode dar spoiler pro vídeo de amanhã? Cara, é a segunda parte do vídeo sobre psicopatas, né? Então são mais 4 sinais e depois eu respondo mais algumas perguntas sobre o transtorno. Agora, no outro domingo vai ficar bem legal o vídeo porque tem muita gente que pede vídeo sobre foco, como faço pra ter mais foco. E no vídeo de domingo que vem, eu vou falar 8 coisas que tiram teu foco. Que não adianta você ficar só estudando técnicas e mais técnicas, é pomodoro, é sei lá o quê. Se você não tirar esses 8 inimigos da tua vida, não existe técnica que vai funcionar. Então tem muita gente que tá botando a culpa nas técnicas e não é a culpa das técnicas. Porque existem 8 coisas da tua vida que você tem que tirar pra funcionar o foco. Então vai ser um vídeo interessante. Eduardo perguntou, João, você viaja muito, meu sonho é viajar o mundo e ter histórias pra contar. Cara, eu sou uma das raras pessoas que não tem muito interesse em viajar. Acredita nisso? Sabe por quê? Eu vivi até os 13 anos, até os 12, como nômade. Vivia entre Inglaterra, Portugal, Brasil. Cara, eu já mudei tanto de país, de cidade, e levava tudo junto, que... eu desenvolvi uma certa aversão por sair de onde eu tô. De tão nômade que eu fui no passado. Então assim, eu não sou contra viajar, mas... por exemplo, entre viajar e comprar uma TV de 75, eu comprei uma TV de 75, entendeu? Uma coisa que meu padrasto fala, e eu gosto disso, é o seguinte. Viajar é bom, mas nunca você deve priorizar viajar em detrimento do conforto da sua casa. Porque a sua casa é onde você passa a maior parte do seu tempo. Então a sua casa tem que te dar motivação de você tá dentro dela. Se você fica guardando toda a tua grana pra viajar e a tua casa fica capenga, desconfortável, você entra numa fuga quando você viaja. Então é bom você sempre focar na tua vida pra não dar vontade de fugir. Aí a viagem vira um lucro. É isso que diferencia muitas vezes o turista do viajante. O que é o turista? Ele só viaja pra passear. O viajante, ele viaja pra aprender. Ele não se contenta de fazer um tour. Ele quer ler as paradas, ele quer estudar, ele quer fazer pergunta, ele quer experimentar a comida, sabe? Assim, tipo, tudo na base da aventura. Ele quer se entrosar com a cultura. Ele quer frequentar os cultos religiosos, as cerimônias. Então, gente, nunca sejam turista. Sejam o viajante. Deixa eu ver aqui, gente. 10h30 já. Como é que o tempo passa? E a gente começou mais cedo, hein? Temos 2 vencedores, sim. Vamos descobrir? Vamos lá?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Anderson falou, relógio bonito esse. Cara, todo relógio meu é da Fóssil. É a minha marca favorita. Eu gosto de relógio da Fóssil. Sou viciado nessa marca. Vamos lá. E as duas pessoas que mais participaram hoje do Papo de Bar e que vão levar um prêmio à sua escolha são... Rufem os tambores. Cadê? O José Dias e Bruno Siqueira. É isso aí, José e Bruno. Parabéns. Falei, José, que ia dar certo? Então, treinamento, e-mail e, gente, 10 dias úteis pra poder chegar no e-mail de vocês, tá? Então, deixem aí. Galera, quero agradecer a vocês aqui. Página Laço Coisa Campeira. Leonardo Costa, José Dias, Rafa, Márcio Gleick, Lucas Pereira, Aquiles Guerreiro, Ronaldo Salatiel, Sherlock, Renato Morales, Leonardo Costa, Adalto, Superlike, Ricardo Telino, Joaspe, Ana Cláudia, José, Bia, Felipe Costa, quem mais? Thiago Januário, todo mundo. Gente, muito obrigado pela participação de hoje. Gente, gosto muito de vocês. Eu não canso de falar sobre isso. O que eu mais gosto do Papo de Bar é que não é uma live lotada. Então, eu posso guardar quem é que participa. Por isso que eu sei que o Francisco faz perguntas, Thiago Januário participa sempre. Thiago, eu sei que o Ricardo Terino é meu irmão. É, dá pra ficar a par da família toda. Isso aqui é muito mais do que um programa. Sem falar clichê, é uma família. É a família Papo de Bar. E como uma boa família, gente, eu amo vocês de paixão. Desejo a vocês um excelente final de semana. Muito obrigado por tudo. E quem não ganhou nada hoje, relaxa. Porque todo Papo de Bar é uma nova oportunidade. Grande abraço e até a próxima.